atrás dos controles.
Ouvintes, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente de nossas casas e sendo transmitido pela nossa querida Rádio Tiscar, 95,3 FM.
Eu sou o Renato.
Eu sou o Thiago.
E eu sou o Leonardo.
Hoje nós vamos continuar contando a história dos videogames no terceiro episódio do quadro Modo História.
O assunto dessa vez vai ser toda a época da quinta geração de consoles, que foi um período que várias empresas tentaram avançar o que a gente sabe sobre os jogos, causando várias transformações na história dos videogames.
Então, ouvinte, prepare os seus CDs, pois Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Então vamos lá, mas antes de irmos para a quinta geração, vamos retomar um pouco a história dos jogos 3D?
Opa, a gente acabou o episódio passado falando sobre os jogos 3D na geração, quarta geração de consoles, mas é importante lembrar também que teve toda uma outra história dos jogos 3D que a gente acabou não falando naquele momento. Principalmente quando a gente foi pensar em jogos de linhas vetoriais, igual o Battlezone, que é um jogo que usa só linhas para tentar simular o 3D. Então você cria tipo, formas geométricas usando essas linhas. Ou o próprio Raycasting, que é uma maneira de transformar um mapa 2D em 3D, que é o que o Doom Wolfenstein usa. O Sprite Scaling, que é justamente você aumentar o tamanho da imagem e diminuir. Ou seja, no Doom também, se você chega perto do inimigo, o que acontece é, ele tá fazendo a imagem ficar maior. E quando você tá mais longe, a imagem fica menor. Essa é a maneira que ele consegue simular você tá mais perto, mais longe. E também, a gente teve Voxels, que é uma coisa que ficou competindo com os polígonos por muito tempo, que são quadradinhos, caixinhas, e você usa, constrói o seu 3D com essas caixinhas. O Minecraft hoje em dia usa voxels, por exemplo. Mas o que acabou sendo realmente ficando forte foram os polígonos, que são os triângulos que você vai combinando um com o outro e criando a imagem em 3D.
Pois é, uma coisa bem interessante da gente lembrar disso é que os 3Ds, né, eles basicamente não existiam porque não tinha computador para rodar isso, né? Se você parar pra pensar, os primeiros filmes que realmente usaram efeitos 3D foram os Star Wars, lá em 1981. E a gente tá falando aqui da época de 90. Então, a gente tem que lembrar que, assim, 10 anos atrás as pessoas estavam começando a fazer efeito 3D no computador e, assim, com aqueles supercomputadores que ficavam semanas, meses renderizando, processando as coisas, né? E agora a gente tá falando de, uau, será que a gente consegue colocar isso pra rodar em tempo real ali, fazendo 30... telas por segundo no seu jogo, né? Isso, assim, uau, explode mentes.
Que esse sempre foi meio que o sonho, né, do videogame, né? É criar um ambiente em que você possa estar, né? E por mais que a gente acaba tendo, evoluindo além disso, tentando trazer coisas novas nos jogos, sempre existe essa vontade de como é que você estar nesse ambiente, né? Que é uma coisa, é uma vontade que os desenvolvedores de jogos têm por muito tempo.
Sim, o ambiente 3D, ele seria a possibilidade mais imersiva que o videogame poderia apresentar, porque você não fica limitado a ver por uma perspectiva fixa, né? Teoricamente, você poderia entrar realmente na cabeça do seu personagem. Então, desde Doom, desde os jogos de Star Wars para que usavam linhas vetoriais também para simular o 3D. Desde o Vectrex, vocês lembram do Vectrex? Era um console que, tipo, ele vinha com uma televisão junta. E ele só tinha jogos em preto e branco com gráficos vetoriais. Era um console super underrated que quase ninguém conhece. Mas, enfim, sempre tinha essa possibilidade de você tentar simular a vida real, né? Porque a vida real é 3D. Logo, tentar colocar o 3D num videogame é o sonho de qualquer desenvolvedor.
Não, eu ia dizer que a ideia é criar uma realidade virtual, não é? O que nos leva ao próximo jogo?
Falando de realidade virtual, a gente precisa então falar do fracasso que foi o Virtual Boy. Pra quem não sabe, o Virtual Boy, ele foi um console, não um console, né, mas um console portátil da Nintendo, que não era muito portátil, porque você tinha que jogar ele num tripé. Mas você não dependia de uma televisão, que tentava fazer realidade virtual aí nos anos 90. E ele foi feito muito porque a Nintendo queria ter algum produto pra lançar antes do PlayStation e o Sega Saturn serem lançados. Mais neles daqui a pouquinho. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Então, eles estavam vendo tecnologias, eles queriam experimentar uma outra coisa. E falaram, oh, bora, vamos fazer essa realidade virtual aí. Então, eles lançaram esse console portátil com um processador 32-bits, que é o que o PlayStation 1 usa, o Sega Saturn usa. Mas ele não podia usar toda a potência dele. Por causa que, realidade virtual, você depende de renderizar a imagem duas vezes, uma para cada um dos seus olhos. E também, ele não podia usar muitas cores por causa disso. Então, igual no Game Boy, ele acabou usando só quatro cores, de variações de cinza. Só que no caso aqui, são variações de vermelhos e pretos. E ele não deu muito certo, porque ele causava muita dor de cabeça nas pessoas. E a Nintendo sabia disso. Então, ela colocou no manual, na caixa, em vários lugares, de que... Oh, não use isso aqui por muito tempo. Vocês sabiam que, tipo, podia dar malformação no olho das crianças. Baixo de 5, 7 anos, isso. E causava tanta tortura que os jogos vinham automaticamente com um sistema de autopause. Que a cada, tipo, 20 minutos, o jogo pausava e falava... Oh, para de jogar, você vai passar mal. Por favor, saia desse jogo agora.
É, se VR hoje em dia já me faz mal que eu tenho motion sickness, imagina dessa época.
Não, o Léo passa mal até com jogo FPS em 2D mesmo.
Exato. 2D não, aí também.
Mas você sabe que o seu console vai flopar se você tem que colocar pausas de 20 minutos dentro do seu jogo, mandando o jogador parar, porque senão ele vai literalmente vomitar.
Sim. Não, era óbvio que não ia dar certo, né, galera?
Foi a Nintendo não entendendo naquela época mesmo.
Sim.
Mas sabe o que é o pior de tudo? A Nintendo acreditava, ela falava, não, isso aqui vai dar super certo. Tão certo que a gente não vai entregar o nosso kit de desenvolvimento para outras desenvolvedoras no começo, porque a gente não quer que vaze as nossas informações, não seja coisa revolucionária aqui. Então, quando lançou o Virtual Boy, só tinha os jogos feitos pela Nintendo, que foram pouquíssimos, e depois que deu errado, ninguém realmente queria fazer. Então, ele é um console que só foi lançado 22 jogos ao todo, porque ninguém... Começou a trabalhar com ele antes, e quando lançou, viu que não ia dar certo, só ninguém continuou fazendo isso.
É quase um Google Stadia de antigamente. Né?
Google Stadia é realidade virtual, que a gente vai ter.
Então, em menos de um ano, o pessoal falou, esse Virtual Boy aqui, vamos esquecer ele.
É, hoje em dia ele tá simplesmente como meme. Ninguém lembra ele. Nossa, um console da minha infância. Não. É tipo, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, e já pula pro Nintendo DS. Tipo, não aconteceu nada antes disso.
Ele é o par perfeito, assim, pra Power Glove, né, também.
It's so bad.
E bom, falando de consoles fracassados, a gente precisa fazer uma menção honrosa aqui pro Jaguar e pro 3DO. O Jaguar, ele foi um videogame da Atari, foi o último console que a Atari lançou tentando voltar para os consoles. E ele era muito especial, porque ele era 64-bits. Então ele tinha a potência de um PlayStation 2. Só que não é bem assim, porque na verdade eles eram vários pequenos chips que tentavam, nessa arquitetura, formar um 64-bits. Só que ele era tão complicado de desenvolver que ninguém estava conseguindo de fato puxar essa poder que ele falava que ele tinha. Então, os jogos do Jaguar, na verdade, ficavam muito a par dos jogos do Nintendinho e do Super Nintendo. Então, o console que era pra ser a grande coisa, eles imitavam o passado.
É, e o engraçado do Jaguar também é que foi, tipo, um fracasso de marketing, se você for preparar. Porque eles usaram essa tagline dos 64-bits basicamente pra vender o console inteiro a todo momento. Tipo, nunca falavam de jogos, nunca falavam do que o console poderia te dar, do controle, nada. Era só, é o console mais poderoso, o Super Nintendo e o Sega Genesis só tem 16 bits, nós somos muito melhores, olha aqui, 4 vezes mais. Só que aí você ia ver os jogos e era tipo basicamente igual um jogo de Super Nintendo com o chip FX, né? não tinha tanta diferença assim.
É por isso que eu sempre falo pro pessoal, estudem a história dos jogos, vocês vão aprender a não fracassar como a galera fez antigamente. Mas até hoje em dia tem empresa tentando vender console baseado só na potência.
Na Stadia.
E a gente também teve o 3DO, que ele era uma coisa meio estranha. Primeiro porque ele foi vendido muito caro, ele era $700. $700 na época dos anos 90, então hoje seria uns 10 mil reais, mais ou menos.
Ah, bem provável.
E ele pensava, esse negócio de polígonos de 3D não é tão real quanto a própria realidade. Ele era muito focado em fazer jogos de full motion video. Ou seja, jogos de pessoas filmadas, em que você tinha, tomava uma decisão ou não ali, a coisa acontecia. Então ele era meio que um toca-filmes, um DVD antes do DVD, e você interativo. E não só isso, ele tinha outros jogos também. O Gex começou no 3DO, que o Gex acabou fazendo um pouco de sucesso no PlayStation 1 depois. Mas uma coisa absurda que ele tinha é que ele só tinha entrada pra um controle. Mas dava pra jogar de duas pessoas. O que você tinha que fazer é colocar um segundo controle no primeiro controle. Você conectava um controle no outro controle pro primeiro controle conectar no console em si.
É sensacional.
Você vê por que eles falharam, saca? O 3D é o Jaguar.
Não, eu acho uma ideia genial, porque você tá jogando um jogo multiplayer, você fica meio emburrecido com o teu amigo, você só puxa o controle com tudo e pronto, tá tudo certo. Mas o que fez o 3DO ser tão caro foi basicamente porque eles tentaram fazer com ele o que as fabricantes de DVD e VHS fizeram com as mídias deles. Então, você vê, o Super Nintendo e os outros consoles mais tradicionais, eles conseguem vender em uma perda para as empresas fabricantes. A Nintendo não faz muito dinheiro com o console em si. Só que como eles ganham dinheiro com as licenças dos jogos, eles conseguem vender por esse preço e depois fazer o dinheiro de volta com a venda de jogos. Agora com 3DO, porque cada fabricante de um 3DO diferente vai ter uma parte da licença, você não consegue fazer isso. Tipo, a Samsung não vai ganhar dinheiro pelos jogos que a desenvolvedora do 3DO tá vendendo. Então, eles têm que vender o equipamento em si pelo preço de fabricação e mais um pouco para o lucro. Então, era uma receita para ter que vender o negócio o dobro do preço dos consoles da época. Ou muito mais ainda.
E bom, vamos falar da última, talvez, morte, mas não tão morte assim nessa época, antes da gente ir para os protagonistas dessa história, que foram os fliperamas. Que os fliperamas, eles começaram a perder seu espaço, porque apesar de eles terem gráficos muito melhores em 3D do que os consoles da quinta geração, a experiência que eles ofereciam não estava mais tão interessante assim. Você pagar ficha pra jogar um jogo meio difícil e ficar perdendo e assim, não tava compensando quando tinha o console, que era um custo-benefício melhor e você tinha jogos mais interessantes pra época ali. Então, o pessoal do fliperama começaram a tentar inovar pra não falir, porque as casas de fliperama estavam falindo bastante. E o que tava dando certo, mais ou menos, era os fliperamas de shopping. E o que aconteceu foi, tá, se os fliperamas não estão conseguindo competir com o console, vamos fazer máquinas que os consoles não conseguem fazer. Então foi aí que você encontra nesses novos fliperamas aqueles jogos de moto, de carro, que você tem tipo um volante que você dirige, o jogo de dança com um tapete gigante no chão, o jogo de light gun que você tem que mirar na tela, coisa assim, o jogo de canoa, coisa assim. Todas essas coisas foram tipo, vamos fazer um jogo que a pessoa não pode jogar em outro lugar que não seja aqui. Esses jogos, justamente por causa da filosofia de fliperama, também não deram super certo. Mas esse foi o motivo, talvez, deles ainda sobreviverem. Porque eles conseguem fazer isso, claro, sobreviverem no resto do mundo. No Japão, em outros países da Ásia, assim, os fliperamas conseguiram continuar evoluindo porque ainda tinha uma cultura grande de fliperama lá. Então você encontra coisas mais similares a consoles até em fliperamas em outros países, mas no resto do mundo eles foram morrendo.
E querendo ou não, é assim que os fliperamas ainda vivem hoje em dia, né? Nas cidades que tem fliperama, e as cidades maiores geralmente tem, nos shopping centers aqui no Brasil e tudo mais, e eles são assim até hoje, né? Com light guns, com controle de carro, volante, etc, né? Foi uma fórmula que, pelo menos até hoje, tá viva.
É, porque naquela época e até hoje em dia, os consoles já estavam alcançando a fidelidade gráfica dos fliperamas. Você tinha um Mortal Kombat de fliperama, que tudo bem, tinha os sons melhores, tinha os gráficos um pouco melhores. Mas você via a versão do Super Nintendo e era, ok, um pouquinho inferior, mas eu posso jogar em casa quantas vezes eu quiser sem pagar fichas e dividir com outras pessoas no fliperama local. Então, você fica com basicamente um arcade só pra você. Então, fica muito difícil você competir com isso.
Bem, galera. Então agora para os consoles que tentaram vingar, e alguns realmente vingaram nessa geração, né? Para a gente falar deles, a história deles é muito ligada entre si, exatamente por, se vocês lembrarem, né, do nosso episódio passado do Modo História, a guerra entre a Sega e a Nintendo, né? Se vocês lembrarem, a gente acabou falando que a Sega estava começando a perder, né, aquela guerra, eles estavam não tendo conseguindo acompanhar o que o Super Nintendo estava fazendo, e aí a SEGA entrou num modo assim, colapso, que começou, a gente precisa fazer o nosso console atual ficar mais forte, a gente precisa combater o Super Nintendo, e ainda assim pensar na próxima geração. E aí, se vocês lembrarem, né, a galera da SEGA do Japão e dos Estados Unidos eram, digamos assim, duas mentes diferentes, então a galera do Japão estava preocupada com isso, e a galera dos Estados Unidos estava assim, tipo, cara, não, vamos com calma, a gente precisa focar numa coisa só, olha, a gente consegue, né? E começaram a ter várias guerras internas na empresa, né? O Japão chegar e falar, vocês vão ter que fazer tal coisa. E aí a galera dos Estados Unidos falou, cara, não, não vamos fazer. E aí começaram a tirar poder, começaram a demitir funcionário, um monte de coisa. E aí, ao mesmo tempo, então, o que a SEGA tá fazendo? Tinha um time fazendo add-ons, né, expansões de hardware pro Mega Drive, que eram caríssimas e traziam muito pouco benefício, e ao mesmo tempo uma outra galera desenvolvendo o console da nova geração, que seria o Saturno, que a gente vai falar um pouco mais depois. E nisso tudo, ao meio do tempo, a Nintendo tava lá de boa falando, ah, beleza, né, a gente vai entrar para a próxima geração também e tal, e aí eles entraram com a parceria com a Sony, que era quem dominava CDs na época. A Sony não fazia console, ela não tinha nada em jogos ainda, mas o que aconteceu foi que ela tentou chegar e falar, ah, beleza, a gente faz o CD e a gente lança um Super Nintendo com CD também e tal, a gente vai começar a próxima geração com isso. E aí chegou, eles estavam no que é hoje em dia a E3, né, mas que era o Consumer Electronic Shows, e anunciar isso, beleza, tava os representantes da Sony, os representantes da Nintendo lá, de repente a Nintendo chega e fala, ah, então a gente vai lançar aqui um add-on, né, de CD pro Super Nintendo e tal, com a Philips. Tipo, no meio da feira, sem avisar nada, os caras da Sony ficaram o quê? E aí, isso assim, gerou uma revolta gigantesca com a galera da Sony. E aí a galera da Sony virou, tentou fazer negócio com a SEGA depois, a SEGA também não quis, né? Tipo, falou, não, não, vamos deixar quieto e tal. E aí a Sony falou, não, não, a gente já foi atrás dessa tecnologia, a gente vai arrumar um jeito. E nisso, dentro da Sony, surge uma figura chamada Ken Kutaragi, que é o cara que foi lá e peitou o CEO da Sony na época e falou, não, a gente vai fazer um console. Que eles não queriam fazer. Ele falou, não, a gente vai, eu me responsabilizo, eu faço. E o cara foi lá e tancou essa ideia, né? Ele carregou nas costas e criou o PlayStation de raiva mesmo, de ódio, de ter sido passado para trás pela Nintendo, né? E aí, com isso, então, a Nintendo tentou lançar o add-on dela de CD, não deu muito certo. A SEGA tentou lançar o add-on dela de CD, não deu muito certo. E a Sony veio e lançou o PlayStation, que foi o primeiro console deles e da geração de 32 bits. E aí, no meio dessa guerra toda, a gente tem realmente o que cada console faz e as diferenças entre cada um, né? E foi assim, então, que a Sony entra no mundo dos jogos e que a SEGA começou a sofrer bastante e a Nintendo arrumou treta com todo mundo.
Basicamente, a Nintendo criou a sua maior competidora do mundo dos jogos.
Sim, cara, isso é sensacional. A Nintendo criou a maior competidora dela mesma, assim. É incrível.
É, uma coisa interessante para falar também é que dessa briga entre Nintendo, Philips e Sony, a Philips também saiu com uma licencinha da Nintendo na mão.
Com aqueles então, clássicos.
Então, exatamente, muita gente já sabe onde isso vai chegar, mas eles lançaram um console chamado Philips CD-i, basicamente seguindo o modelo do 3DO, então ele era caro pra caramba, e não era muito popular, mas ele focava em jogos com full motion video. E aí, como eles tinham a licença da Nintendo, eles conseguiram lançar jogos de propriedade intelectual da Nintendo. Tinha jogo do Mario, jogo do Zelda pro CD-i, e eram umas coisas horríveis. Eram jogos com algumas animações 2D, pareciam feitas em Paint.
Uhum.
E até hoje, se você pergunta para um funcionário da Nintendo, ele não vai reconhecer que aqueles jogos existem.
Uma coisa também que acabou ajudando muito a Sony foi um pouco da soberba da Nintendo, porque eles queriam que os jogos continuassem em cartuchos.
Uhum.
Só que quem produzia os cartuchos era a própria Nintendo. Então, se eu sou uma Squaresoft da vida, uma Konami, uma Capcom, eu teria que, na hora de produzir meu jogo, comprar cartuchos da Nintendo pra pôr meu jogo dentro e sair.
Sim.
Isso é uma coisa que o pessoal das empresas ficaram muito bravas. Como assim? Eu tenho que continuar pagando aqui? Quando num CD eu consigo colocar muito mais coisa dentro do jogo e eu não tenho que pagar mais pra você aqui. E foi meio que nessa que a Sony conseguiu fazer, ô, Carsoft, vem fazer um Final Fantasy aqui pra gente? Konami, continua seu Castlevania, vai?
E foi bem interessante porque essa briga de CD e cartucho foi muito impactante na época, né? Porque a Nintendo chegou e falou, não, cartucho é melhor porque é mais difícil de piratear, como sempre, a Nintendo na neura de pirataria, né? Mais difícil de piratear e ele também é mais rápido, né? Ele realmente é mais rápido, a memória do CD, a leitura de do que tá gravado no CD é muito mais lento. Só que, e era muito mais difícil para o desenvolvedor criar um jogo com 4, 64 megabytes, que era a parte do cartucho, versus 600, 700 megabytes que tinha no CD, né? E, então, assim, você tinha que otimizar muito mais a memória fazendo um jogo pro 64, que usava cartucho, perto de um jogo da Sony, que usava CD. E, além disso, era muito mais barato você criar um jogo para CD. Ele vendia muito mais barato. Então, o público, o consumidor, também tinha vantagem de pagar menos pelo jogo. E aí, com isso, é aquela grande disputa, né? Que todo mundo fala, ah, é melhor o 64 ou o PlayStation, né? E, no fim das contas, cada um tem sua especialidade. O 64 é mais rápido, porém com menos memória. E o PlayStation é mais devagar, só que com muito mais memória. E aí, acontecia aquelas coisas que a gente viu no Final Fantasy VII, inclusive, que a gente citou, que os backgrounds, né, o fundo do jogo era tudo imagem carregada, pesadona, em alta definição, pré-renderizada, então eles faziam computadores carregar aquela imagem, colocar que ocupava muita memória no CD, mas que ficava com aquele aspecto bonito, mas parado. Enquanto os jogos do 64, falando um pouco deles aqui, por exemplo, do Mario 64 e tal, tudo era renderizado em tempo real, porque não tinha espaço na memória para ficar salvando. Eles não ficavam tão realistas, mas ao mesmo tempo você interagia muito mais com o ambiente, né? Era uma coisa muito mais, olha, eu estou dentro, imerso nesse ambiente, né? E aí, tem, claro, existe essa discussão grande, mas cada um tem sua especialidade. O problema maior aqui era o preço e a dificuldade de desenvolver. Até porque a Nintendo deixou os desenvolvedores à sorte na época, e a Sony, com o PlayStation, lançou um kit de desenvolvimento que dizem, né, os desenvolvedores da época, que era super acessível. Então era muito mais fácil você criar um jogo para a Sony com as ferramentas que eles davam, né, para fazer PlayStation, do que o que a Nintendo dava para você. E lembrando que nessa época a galera usava C++ já para programar os jogos.
E não só isso também, o espaço do CD permitia você conseguir colocar algumas músicas de qualidade de CD de fato no jogo, não só MIDI. Geralmente os jogos brincavam com os dois, né? Colocavam algumas músicas de MIDI, umas músicas em CD, porque música ocupava muito espaço no CD. E também dublagem. Então você, por exemplo, não conseguiria colocar um Metal Gear num cartucho do Nintendo 64, porque você não conseguiria ter espaço para colocar as vozes e tudo mais. Então, essa troca de mídia possibilitava você fazer mais com o seu jogo.
As histórias começavam a ficar mais imersivas, né?
É, mas o interessante dessa briga entre PlayStation e Nintendo 64 é que cada um revolucionou do seu próprio jeito. O Nintendo 64 trazendo seu analógico, né? Que deixava você se mover horizontalmente para 360 graus. O PlayStation, ele começou sem analógico. Depois que eles fizeram o primeiro DualShock, que tem dois analógicos, né? Para bater a Nintendo, a gente vai colocar mais de um analógico no controle.
E...
só que aí é que a gente começou a ter um movimento 3D mais livre, né? O seu personagem, você consegue olhar em volta, você consegue se mover, você consegue ir para cima, para baixo, para esquerda, direita, para frente, para trás. E foi aí o grande impulso dos jogos 3D mesmo.
Essa mudança de como você ia controlar um 3D foi muito interessante mesmo. Para quem não sabe, o Doom e o Wolfenstein no começo, você jogava ele tudo no teclado, você não usava o mouse para controlar. Então foi um bonito de descoberta no design.
Com certeza, mudou muita coisa com isso.
E só pra gente chegar no fim, temos que só passar rápido entre dois temas. Em 97, então um ano depois que foi lançado o Nintendo 64, o Nokia 6110, o celular, ele lançou um jogo inspirado em clássicos do arcade, que era o Snake. Que era um joguinho, aquele joguinho da cobrinha que você vai pegando as bolinhas e tal. E não foi uma coisa revolucionária esse jogo existir, mas foi revolucionário ter um jogo no seu celular. E ter um jogo no seu celular vai ser muito importante daqui a alguns episódios. E além disso, bem nesse momento que a internet começou a bombar um pouco mais, você tinha os jogos por navegador. E a gente vai ter um episódio sobre jogos em navegador mais tarde também.
E depois de lançar o Saturn, a Sega deu a sua última tentativa como uma produtora de consoles com o Dreamcast, que foi um ótimo console, mas a gente vai ver que, por mesmo sendo um console muito legal, ela não vai ter o sucesso que precisava para sair do buraco que se cavou.
Renato, é possível amar um console que você nunca teve?
Eu imagino que sim.
Bom, pessoal, o papo tá muito bom, mas infelizmente chegou a hora de acabar o episódio.
Mas antes, vamos passar alguns recadinhos.
Siga o FOG nas redes sociais. É só procurar por Fellowship of the Game no Facebook ou no Twitter.
Você também pode encontrar os jogos do FOG no itch.io e o nosso podcast no site da Rádio UFSCar, no Spotify, Apple Podcast ou vários outros aplicativos de podcast no seu celular ou no computador.
E esses foram os recados bloqueados no momento. Uhul! Léo, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui no episódio de hoje.
Eu que agradeço vocês, galera.
Todo modo história, ele tá aqui com a gente e vai continuar assim até ele acabar saindo do meio acadêmico, porque isso provavelmente vai ser nunca.
Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.